Senhores conselheiros, tenho um enorme prazer para abrir hoje esta sessão. Eu diria que é uma sessão invulgar e amplamente justificada de reunião entre quem muito já deu ao Conselho, quem muito poderá dar ainda, e nós juntamos hoje o presente com o passado para preparar o futuro. É esse o nosso objetivo. Nós estamos, efetivamente, nos Estados Gerais da Bioética, que se iniciaram em setembro, este mês, de 2025. Uma palavra breve sobre os Estados Gerais, dizendo que, como todos os senhores conselheiros sabem, estamos no 35º aniversário do Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida e estamos também no último ano deste sexto mandato. Simultaneamente, temos conhecimento, claro, que a lei que enquadra as atividades do Conselho é de 1990, sofreu pequenas alterações ao longo do tempo, talvez a maior tenha sido em 2009, quando o Conselho passou da PCM para a Assembleia da República, mas creio que será justo dizer que estamos essencialmente a funcionar dentro do enquadramento jurídico estabelecido desde 1990. Ora, o mundo mudou muito, a sociedade portuguesa também mudou muito. Nós temos uma missão de apreciação ética e social dos avanços científico-tecnológicos. Percebemos claramente que a convergência de tecnologias emergentes hoje é quase qualitativamente diferente do passado. É possível, por menos, argumentar que não estamos apenas em mais inovação, mas a inovação verdadeiramente disruptiva. Também do ponto de vista social, a transformação é notória, quer dentro da sociedade portuguesa, de que, aliás, a Assembleia da República é, de alguma forma, o espelho, se olharmos para a composição do Parlamento hoje, comparando com 1990, mas o mundo também ele oferece hoje desafios importantes, sem os enumerar, não é aqui o lugar. Isto já são os fantasmas do passado. Eu diria que, mesmo sem os enumerar, só se pensarmos que a segunda metade do século XX foi particularmente marcada pelo desenvolvimento das democracias liberais, pelo processo de globalização. E nós hoje assistimos a processos que são verdadeiramente inversos. Nós estamos em plena desglobalização, estamos no crescimento de políticas internacionais protecionistas, estamos com o crescimento dos autoritarismos em relação às democracias. Aliás, 2025 é um ano em que temos mais regimes autocráticos no mundo do que democráticos. Tudo isto, enfim, são pinceladas acerca do presente, mostram bem que atuar, intervir, tentar influenciar, transformar aquilo que nos rodeia é uma missão do Conselho, pelo menos em circunstâncias diferentes, eu até me atreveria a dizer em circunstâncias mais adversas, mas pelo menos em circunstâncias diferentes. E repensar o Conselho parece ser efetivamente uma necessidade. O atual Conselho considerou que era importante fazermos um trabalho interno de repensar como funcionamos de acordo com a nossa missão, com os meios que possuímos, com o enquadramento jurídico que é o nosso. Repensar está tudo sobre a mesa, no sentido de depois terminar o ano, terminar os Estados Gerais, terminar o nosso mandato, com a apresentação à Assembleia da República de uma proposta de alteração legislativa, de forma a munir o Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida daquilo que vier a ser considerado necessário, conveniente, para melhor responder e de uma forma mais plena, de uma forma mais cabal, aos requisitos da sociedade. E foi esta a lógica, este o racional para os Estados Gerais. Os Estados Gerais têm duas vertentes, uma externa, iremos ouvir outros Conselhos Nacionais de Ética, sobretudo europeus, e particularmente aqueles que funcionam de maneira diferente da nossa, precisamente para perceber como é que diferentes modelos de funcionamento, de organização, de composição mesmo, resultam melhor ou pior. Por isso teremos esta vertente externa, mas teremos sobretudo a vertente interna. E hoje, claramente, temos um momento muito especial de reflexão interna. Estamos connosco, a quem quero agradecer muito, muito a deferência de estarem aqui hoje connosco. Devo dizer que no primeiro contacto não houve nenhuma hesitação, imediatamente acederam a estar hoje aqui connosco e temos efetivamente os presidentes e vice-presidentes. Estava aqui, dos anteriores mandatos. Refiro primeiro a doutora Paula Martins da Silva, que foi presidente entre 2003 e 2009, quando, por isso, ainda antes da alteração, da passagem da PCM para a Assembleia da República, mas tirando esta grande alteração, mais ou menos dentro do mesmo enquadramento. Temos o professor Miguel Oliveira da Silva, presidente entre 2009 e 2015, e esta progressão é importante, porque o contexto histórico em que nos inserimos é relevante para esta quase que introspeção. Temos o professor Jorge Soares, que foi presidente entre 2016 e 2021, por isso já muito próximo de nós, aliás, ainda foi conselheiro deste mandato, e temos o professor Michel Renaud, que dizer exclusivamente que foi vice-presidente de 2009 e 2015 diz muito pouco acerca dele, porque ele foi membro do Conselho Nacional de Ética em 1991, ou seja, no primeiro mandato do Conselho. E por isso, ter memória daquilo que eram, se calhar, as expectativas do primeiro mandato do Conselho. Como é que nós chegámos até aqui? Pois foi. E é verdade e ainda bem que me corrijo, porque até não há justificação para o meu lapso, uma vez que eu tenho os quadros bem presentes. Então temos dois, se calhar com uma visão diferente. A Paula era muito jovem nessa altura. E teremos aqui uma visão diferente, desde o primeiro mandato até ao presente. Por isso, o meu profundo agradecimento, o terem-se disponibilizado para estar aqui hoje connosco, para pensar um bocadinho, como eu digo, trazendo a vossa experiência de momentos diferentes da história do Conselho, pensar num primeiro momento, em termos retrospectivos, quais as dificuldades que então sentiram, o que é que, se tivessem uma varinha de condão, digamos assim, o que é que teriam alterado para conseguir fazer mais e melhor, ultrapassando, no fundo, o enquadramento em que se encontravam, e depois um segundo momento mais prospectivo sobre como vem o Conselho hoje e como deve ser o Conselho amanhã. É muito importante percebermos qual é o papel que o Conselho pode e deve ter no futuro. Não apenas por uma questão de sobrevivência, temos que manter o Conselho vivo. Não, ele só se justifica continuar se realmente fizer a diferença na sociedade portuguesa. E por isso, dentro desta lógica, como é que o Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida se pode tornar mais preponderante na nossa sociedade, cumprir mais plenamente o seu papel. Se me permitirem, eu gostaria que passassem o microfone por todos os senhores conselheiros deste mandato. A maior parte será conhecido, mas talvez um ou outro não seja ainda conhecido e gostaria então... Pode começar pela conselheira Maria de Lourdes Martins, está mesmo aí?
Então, bom dia a todos. Sou Maria de Lourdes Martins, sou enfermeira. Sou designada, estou presente pela Ordem dos Enfermeiros, mas o meu exercício profissional é de professora de enfermagem na Universidade Católica Portuguesa. Obrigado.
Bem, Luís Madeira, sou médico, sou psiquiatra, estou designado pela Assembleia da República e estou aqui desde o mandato anterior, por isso conheço alguns de vós e por outros motivos também conheço vários de vós noutros contextos.
Bom dia a todos, meu nome é Hélder Mota Filipe, sou farmacêutico, sou professor da Faculdade de Farmácia da Universidade de Lisboa e neste momento pastorário da Ordem dos Farmacêuticos, e é por essa razão que aqui estou. Muito obrigado.
Eu peço que falem mesmo com o micro mais próximo da boca, que ouvisse perfeitamente, porque às vezes quando nós falamos desviamos um pouco e pode haver dificuldades em acompanhar, está bem?
Obrigada. Bom dia a todos. Margarida Silvestre, sou médica, ginecologista, doutorada em bioética e dedico-me à área da bioética e ética médica em termos de docência e estou como eleita pela Assembleia da República neste mandato. Obrigada.
Muito bom dia. Sou Rosalvo Almeida, estou designado na cota do governo e profissão... Fui neurologista. Muito obrigado.
Bom dia, eu agradeço terem-me convidado para vir a esta sessão, visto que já sou um visitante. Portanto, é a última sessão em que vou participar, visto que apresentei a minha demissão. Sou um cirurgião cardíaco reformado, que sou vice-presidente do Conselho Português de Saúde e Ambiente, que é uma instituição que hoje em dia já tem 104 instituições ligadas à saúde, preocupadas com os impactos ambientais da saúde, mas por razões que não vale a pena estar aqui, entendi numa iniciativa que lancei recentemente que não deve haver confusões de posições e, portanto, pedi para me dispensarem de ser membro, de ser conselheiro do CNEV.
Bom dia. Eu acho que me conhecem bem, sou biólogo, estou designado pela Ordem dos Biólogos e tenho imenso gosto em ver-vos.
Santos, a biólogo também, como o Pedro Fevereiro, que não disse o nome, mas aparentemente, enfim, acha que toda a gente o conhece. Pronto. E conheço, é um gosto vê-los a todos. A única pessoa com quem eu não estive no mandato é Paula, salvo erro, mas que conheci em muitos outros momentos pós, e é um prazer, sempre. Muito obrigado. Ah, e é verdade, fui designado por uma entidade, isto vai ter que mudar no CNECV, porque a entidade que me designou já não existe, que é a FCT, a Fundação para a Ciência e Tecnologia. Quer dizer, existe, mas vai existindo, mas está moribunda e, portanto, será substituída por outra, portanto, isso terá que mudar certamente.
Bom dia, sou Anália Torres, professora catedrática de Sociologia jubilada e estou no Conselho apenas desde 2023.
Bom dia, Paula Pinto Freitas, sou médica, sou psiquiatra da infância e da adolescência, portanto, com muito interesse por estas questões da saúde mental da criança e do adolescente. Sou professora do Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar e fui designada pela Assembleia da República e é com muito gosto que estou aqui a aprender, porque sou completamente fora das áreas da ética ou da bioética em termos de educação formal, mas estou a aprender muito e sinto-me muito grata por estar aqui.
Muito bom dia, é um enorme privilégio poder estar hoje aqui com todos e é um gosto enorme ver aqui os antigos presidentes, com muitos não tive a honra de privar, outros já não poderei dizer o mesmo e, portanto, o que ainda me dá mais alegria. O meu nome é Inês Godinho, para não me esquecer do nome, fui, utilizando a expressão do conselheiro Rosalva Almeida, faço parte da cota do governo e sou professora associada na área do direito.
Muito bom dia, o meu nome é Miguel Rico, a única pessoa com quem privei no Conselho foi com o professor Miguel Oliveira da Silva, neste sou o primeiro psicólogo do Conselho, acho eu, não é? Portanto, tem que ser primeiro em qualquer coisa. E é com muita coisa que aqui estou, sou naturalmente designado pela Ordem dos Psicólogos e professor na Faculdade de Medicina do Porto.
Muito bom dia, meu nome é Margarida Godinho Costa, sou advogada, estou no Conselho desde 2022 e é com muito gosto que estou a conhecer nomes ilustres que já fizeram parte e que fazem atualmente parte deste Conselho. Muito bom dia a todos e muito obrigada pela vossa presença.
E feitas as apresentações, a palavra vem efetivamente para este lado do palco e, se me permitirem, o desafio que vos lançaria, e dava a primeira palavra à doutora Paula Martins da Silva, já na dupla condição, a primeira presidente e tendo estar também no primeiro mandato. Eu pediria que num primeiro momento refletíssemos um pouco sobre aquilo que foi a experiência de cada um enquanto presidentes e vice-presidentes. Por isso, um primeiro olhar retrospectivo, se me permitirem, eu vou aqui dividir um pouco o tempo, fazemos um primeiro momento mais de olhar para o passado e depois um segundo momento a olhar para o futuro. Por isso, daria a palavra a todos e depois, sem qualquer formalidade, um diálogo, porque principalmente os senhores conselheiros que são mais jovens no Conselho terão certamente ainda mais questões a colocar. Assim sendo, eu daria então a palavra à doutora Paula Martins da Silva. Obrigada. No encarnado.
Ah, pois é, o encarnado. As novas tecnologias na altura não havia nada visto. Muito bom dia a todas e a todos. Muito obrigada por nos terem acolhido, a mim, falo por mim, e agradeço o honroso convite do CNEC e cumprimento em primeiro todos os membros aqui presentes, a senhora Presidente e os membros aqui da mesa, senhores presidentes e vice-presidentes. É um privilégio estar aqui e encontrar, é uma oportunidade também para nos encontrarmos a todos. Depois de ouvir estas palavras, eu esqueci-me dos óculos algures, portanto nem consigo ler sequer o que anotei, mas estava a ouvir as palavras que foram preferidas por vós e pela senhora presidente, e queria desde já esclarecer um ponto. Eu não sou saudosista do passado, confio no presente e olho para o futuro e, sobretudo, entendo e sempre entendi que ser membro do CNECO ou ser membro de alguma instituição similar significa mudança, ou seja, os lugares, pelo simples facto de eu ter começado em 1991, curiosamente 15 dias depois de ter tido o meu filho, portanto já foi há muitos anos, e ter permanecido até ao terceiro mandato, não significa que eu veja o Conselho de uma forma estática, bem pelo contrário. Os mandatos são mandatos e outros vão de vir e é muito, muito importante a renovação dos mandatos e das pessoas, para mim. Olhando para o passado, é um bocadinho difícil estar aqui a falar do passado na perspectiva do futuro, ou seja, como a senhora Presidente referiu muito bem, os mandatos foram marcados pelo contexto histórico em que se situaram. Basta dizer, como referiu, que no terceiro mandato, isto é uma caricatura, mas no terceiro mandato a sede do CNEC era na presidência do Conselho de Ministros, na Gomes Teixeira? Na Bosque Carneiro. O edifício, houve ali há um dia ou dois que ia ser vendido, portanto, o da Bosque Carneiro. Não, da Bosque Carneiro não, do outro, do grande, do principal.
Gomes Teixeira.
Gomes, pronto. Era aquilo que vai ser vendido. Ou seja, as circunstâncias de um mandato são marcadas pelo contexto. O contexto social, o contexto político, o contexto científico e as questões que efetivamente são suscitadas nessa altura. Eu lembro, por exemplo, que para mim o parecer e o tema que mais marcou o primeiro mandato foi o parecer sobre as questões éticas da transplantação e cumprimento. Quero cumprimentar em muito, muito especial o professor Queiroz e Melo, com quem partilhei o primeiro mandato, e o privilégio que foi estar consigo e aprender consigo. E lembrar-se-á, com certeza, o marcante que foi o parecer sobre as questões éticas da transplantação, precisamente porque na altura se estava a discutir a legislação, que, salvo erro, a primeira é de 1991, sobre transplantes, e foi um impulso, eu pelo menos vejo assim, um impulso muito grande para que essa legislação não só se consolidasse, se implementasse e como motor de divulgação. E portanto, quer dizer, a questão da transplantação, como era colocada em 1991, hoje em dia, quer dizer, já não se coloca. Isto é só para dar um breve exemplo de como os conselhos são marcados pelo contexto. Por exemplo, no terceiro mandato, para mim, um dos pareceres mais relevantes foi o parecer sobre as questões éticas suscitadas pela procriação medicamente assistida. Precisamente porque, na altura, não havia legislação e, após bastantes tentativas e peripécias, finalmente o Conselho Nacional de Ética foi um dos seus primeiros parceiros, aliás, no terceiro mandato, e foi possível demonstrar, e para mim essa é uma postura essencial de um Conselho Nacional de Ética, que um grupo tão diverso como são os membros de um Conselho Nacional de Ética, seja em que época for, somos sempre diferentes, temos sempre posições diferentes, temos experiências de vida diferentes, temos passados diferentes, temos formas de pensar diferentes, temos sensibilidades diferentes. Como foi possível um grupo tão diverso encontrar um consenso sobre as questões essenciais suscitadas pela procriação medicamente assistida, quando, na altura, se dizia que era impossível encontrar consenso. Não se legislava porque era impossível haver consenso. E foi, quanto a mim, um grande motor para que a legislação avançasse. Hoje em dia, não vamos discutir novamente a procriação medicamente assistida. Vamos discutir, hoje discutem-se, como sabem, aspectos específicos. A maternidade de substituição, que agora chama-se gestação de substituição. Até a terminologia mudou, por exemplo. E outros temas. Portanto, o que eu quero dizer é que cada conselho é um conselho. Portanto, eu estar a dizer, tendo em conta a experiência do passado, mensagens para o futuro. É difícil, porque nós somos marcados precisamente pelo contexto onde estamos. É claro que na altura, se me perguntassem, o que é que eu desejaria que um conselho... Claro, meios. Começamos pelos meios. Eu acho que é uma constante, é uma matriz em todos os conselhos, não é original. Meios económicos, meios humanos, para poder executar efetivamente aquilo que nós pensamos que é interessante fazer num mandato. Felizmente, por coincidência, mas acho interessante todos os presidentes do Conselho Nacional de Ética a partir do segundo mandato foram membros do Conselho Nacional de Ética em mandatos anteriores, portanto, adquiriram uma experiência de como é que as coisas funcionavam e aquilo que perspectivavam que pudesse ser o funcionamento do seu Conselho, e acho que isso, ter tido essa experiência é importante, para mim foi importante, mas de facto, se me perguntarem, alteraria a legislação? Eu sou jurista, quer dizer, nós temos sempre a tendência para querer alterar as coisas, mas sinceramente isso é uma questão que eu acho que será melhor analisada na perspectiva referida pela senhora Presidente, consulta a outros comitês e outras experiências que existem, como é que será melhor? Não tenho uma resposta para isso. Acho que isso é uma questão que tem de ser analisada noutro contexto. Agora, é claro, eu tenho uma posição muito subjetiva e se calhar politicamente incorreta relativamente ao que realmente conta num Conselho Nacional de Ética, independentemente do tempo, independentemente da legislação, são os membros. Os membros é que fazem o grupo. A escolha dos membros é que define como é que o grupo vai trabalhar e se vai relacionar, quais são as perspectivas que têm de futuro relativamente ao Conselho onde estão e onde fazem parte. Eu lembro-me, por exemplo, no terceiro mandato, para mim foi extremamente gratificante perceber que uma grande parte dos membros que compunham, e que foi um grupo realmente excepcional, estavam muitíssimo motivados para refletir em conjunto naquele grupo. Estavam muito motivados para que as coisas funcionassem. E tinham prazer em refletirem em conjunto. A professora Anália Torres referiu que não conhecia, tinha vindo para este conselho sem muita relação com a bioética. Eu lembro perfeitamente que uma colega sua, no terceiro mandato, apresentou-se no primeiro dia e disse: eu não sei nada de bioética, mas estou muito interessada em conhecer e aprender. E durante os 5 anos que permanecemos juntas, foi um privilégio realmente poder partilhar o espaço e a reflexão com essa pessoa que tinha acabado de dizer o que eu referi. Portanto, isto não há fórmulas. Eu, para mim, não há fórmulas. Posso dizer, aquele conselho podia funcionar melhor, podia fazer isto. É certo, mas somos nós que definimos como grupo qual vai ser o rumo do conselho. Por outro lado, reparem, a professora Maria do Céu já referiu, os temas que cada conselho tratou divergem no tempo. Divergem no tempo, já referi alguns exemplos, quer dizer, em 2003, quando o terceiro mandato tomou posse, quer dizer, inteligência artificial, quer dizer, os cinéfilos tinham visto 2001 Odisseia no Espaço, todos tínhamos lido livros de ficção, mas era uma coisa que não se colocava na altura. E, portanto, temos, como foi, por exemplo, as questões éticas suscitadas pelo estado vegetativo persistente, ou a reflexão que foi feita relativamente à transfusão de sangue, à recusa de transfusão de sangue por determinados grupos religiosos, na altura fizeram todo o sentido. Quer dizer, hoje a questão já está muito debatida, já entrou na rotina. Mas na altura, quanto a mim, foi absolutamente essencial termos tratado do assunto. Temos tratado os assuntos. Porque serviu não só de reflexão, como também depois de estabelecer uma espécie de guidelines, uma espécie de aprovação de determinadas condutas que na altura suscitavam, e ainda hoje suscitam de certa forma, algumas questões. Pronto, eu acho que já estou a falar muito mais, já estou a passar vários temas, mas era um pouco esta reflexão que eu queria fazer. Muito obrigada.
Muito obrigada, doutora Paula Martins da Silva. Eu acho que passávamos primeiro a palavra a todos e depois iniciávamos então um diálogo, um debate, está bem? E passaria então agora ao professor e conselheiro Miguel Oliveira da Silva, por favor.
Bom dia a todos, muito obrigada. A minha hesitação foi grande em estar sentado nesta mesa porque sou conselheiro e fui presidente. E bem sei que a professora Paula me pediu para eu falar na qualidade de ex-presidente, e eu vou falar, e vou falar no que fiz, e depois, numa segunda volta, no que penso que se deve fazer, e terei que fazer alguns demarcos importantes e alguma autocrítica. A primeira coisa que eu dei, ou bastantes autocríticas, coisas que eu não voltaria a fazer, se fosse presidente, ou se tivesse pensado nelas na altura. A primeira coisa que eu devo dizer é que nunca pensei ser presidente do Conselho Nacional de Ética para a Ciência das Vidas. Para mim era óbvio quem ia suceder. A professora Paula era o professor João Lobo Antunes. Óbvio. Que tinha estado no mandato e tinha todas as características. E que lamento imenso que não esteja aqui. Porque se estivesse aqui, era presidente do Conselho Nacional de Ética em segundo mandato consecutivo. Mas na altura ele não foi, no quarto mandato. E morreu prematuramente, tragicamente, para ele. Para os doentes, para a família, para os amigos e para a bioética. Mas, para mim, era óbvio que era ele que ia ser o presidente do Conselho Nacional de Ética. Acontece que, no fim do mandato anterior, ele e o professor Daniel Serrão tinham feito umas declarações públicas sobre, salvo erro, qualquer coisa relativo a uma proposta do governo de testamento vital que caiu muito mal, junto do então primeiro-ministro José Sócrates, com o feitio que é conhecido e reconhecido, estou à vontade, nunca lhe apertei a mão, nunca falei com ele na vida, nunca estive com ele em reunião nenhuma, ele, José Sócrates. E aquilo caiu muito mal e a verdade é que o professor Lobo Antunes, com surpresa geral e declarações públicas do então Presidente da República, Cavaco Silva, que manifestou a sua estupefacção e indignação para o professor Lobo Antunes não ser nomeado para o quarto mandato do Conselho Nacional de Ética, não foi. Eu tinha uma excelente relação com o professor Lobo Antunes e achei que devia ir ao gabinete dele, que o Luís Madeira sabe muito bem onde é, no piso 6, um dos melhores gabinetes, talvez o melhor, do Hospital de Santa Maria. Eu tinha ido tantas vezes falar com o Miller Guerra antes e depois do 25 de Abril, o meu querido professor de Deontologia, e depois ficou com o gabinete do professor Lobo Antunes. E E fui e disse ao professor, lamento imenso que não tenha sido eleito, que não tenha sido nomeado para o Conselho de Ética, é evidente que o professor é que seria o futuro presidente. Ele utilizou o português vernáculo que utilizava às vezes para descrever o que lhe tinham feito e concordou comigo e disse-me, Miguel, você tem a obrigação de se candidatar. Eu disse, está doido, professor, a gente tínhamos uma relação muito informal, está doido, não. Tem a obrigação de se candidatar, Miguel, é um dever moral que você tem, tem a obrigação de se candidatar. E convenceu-me a candidatar. Bom, fui o primeiro presidente eleito do Conselho Nacional de Ética, fui eleito por larga maioria e durante os 5 anos e meio que lá estive, tive apenas 2 saídas. O professor Jorge Novaes, que saiu ofendido, magoado, porque nós uma vez pedimos uma opinião, o professor Walter Oswaldo, aliás, por sugestão do professor Renault, ele achou que era um outsourcing, que nós não podíamos fazer, estávamos a sua privada em trabalho, e o professor Pedro Fevereiro, que saiu imediatamente após a eleição e concorreu a presidente na altura. Só tive duas saídas, as coisas correram bem, mas o mandato foi muito polémico. Um dia recebo uma carta do professor Walter Oswaldo, na sequência de uma declaração de voto de uma maioria tangencial que tinha havido na véspera sobre a gravidez de substituição. Não me lembro se foram 8-7 ou 7-6, em que eu desempatei na qualidade de presidente favoravelmente e recebo uma carta do professor Walter Oswald, muito honestamente, muito dura, em que me diz, veja se tem condições para continuar, houve uma revolta na Bounty, como ele descreveu. Tenho a carta no Conselho de Ética, você ganhou por 8-7 ou 7-6, é igual, votaram contra mim e numa declaração de voto duríssima. O professor Almeida Santos, o meu vice-presidente, meu querido amigo, o professor Michel Rodô, um dos meus maiores amigos ainda hoje, o professor Germano de Sousa, com quem eu almoçava praticamente todas as semanas, porque estava no Conselho, votou contra aquilo que eu votei. Portanto, o ambiente era este e as coisas correram bem. Eu continuei amigo deles todos, ainda há pouco tempo fui ao Porto falar com o professor Walter Oswaldo por uma coisa importante e devo-lhe imenso, 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 imenso. Houve coisas que eu fiz e que hoje não faria. Isto tem a ver também com o presente e com o futuro. Aceitei em provas académicas que estivessem, ou devia ter pedido, em provas académicas minhas, quando eu era presidente do Conselho Nacional de Ética, que arguíssem comigo colegas do Conselho de Ética. Nomeadamente, o professor João Lobo Antunes arguiu comigo nas minhas provas para professor agregado e o professor Eduardo Nunes Vieira esteve nas minhas provas para professor catedrático. Eu hoje ter-lhes-ia pedido, peçam escusa, invoquem conflito de interesses, ou teria eu, Miguel, falar com o meu reitor e teria dito isto por razões que explicarei a seguir e que deixaram cicatrizes no presente em concurso em que eu também não devia ter estado com pessoas que aqui estão presentes. Bom, por outro lado, eu que tinha dado a cara muito e escrito sobre a despenalização do aborto em Portugal, apesar de discordar completamente da lei e por isso, apesar de ser teoricamente favorável à despenalização do aborto, sou objetor de consciência, uma das coisas que mais me tinha chocado no mandato anterior foi na sequência do segundo referendo à despenalização do aborto em 2007, o primeiro foi em 1998, eu dei a cara nos dois, e em 2007 passa-se esta coisa espantosa. Há um referendo que não tem 50% dos votos, mas que é maioritário, contrariamente ao primeiro, em relação à despenalização do aborto, e o Ministro da Saúde, António Correia de Campos, faz uma lei sobre despenalização do aborto sem pedir parecer ao Conselho Nacional de Ética. Sem pedir parecer ao Conselho Nacional de Ética. Isto passa-se na primavera de 2007. Isto tinha-me chocado imenso. Eu prometi a mim mesmo que algo disso não podia acontecer e que eu teria que ter uma relação boa com quem quer que fosse o Ministro da Saúde. Então, quem foi o Ministro da Saúde com quem eu tive uma relação muito boa, já não era o Correia de Campos, foi o Paulo Macedo. Um dia o Dr. Paulo Macedo telefona-me e diz, eu estava a falar consigo, não sei o quê, tenho lido as suas entrevistas, gosto do que você diz, nós somos de sensibilidades políticas diferentes, e vem o célebre parecer do racionamento, em que por culpa minha e só minha, eu identifiquei as palavras racionamento com racionalização, disparate total e completo que hoje não faria, o parecer fez, deu uma polémica desgraçada. Eu lembro-me uma vez entrar num restaurante, numa tasca das Azenhas de Mar, onde se calhar irei jantar hoje às 8 horas com o amigo meu, e eles me dizerem, mas o que é que se passa consigo que os 3 canais de televisão abrem a falar mal de si, por causa do parecer sobre a racionalização e o racionamento, obviamente, o erro fundamental era meu, não era só o meu, era de outros relatores, mas o erro foi meu, e de facto as pessoas julgaram que eu queria tirar os medicamentos aos velhinhos, que as pessoas, que não ia haver medicamentos para toda a gente, e que íamos tirar medicamentos básicos, desde a penicilina e coisas assim, e de facto não foi agradável. Foram momentos difíceis, eu na altura estava, era professor associado, não sei se era catedrático de ética médica, não foi fácil, e fui interpelado por colegas, por estudantes e por pessoas do próprio Conselho de Ética. Quero dizer que a doutora, que a professora Maria do Céu Patrão Neves foi muito solidária comigo nessa altura. Lembro perfeitamente de uma entrevista aqui à porta do, que é a porta deste auditório, os jornalistas andavam atrás de mim, durante não sei quantos dias, horas, jornalistas que gostavam muito de mim, quase que me insultavam. Falavam-me 50 mil vezes por dia. E ela foi muito solidária comigo e foi muito minha amiga, isso eu não esqueço. E tenho que dizer, até porque depois tive muitas divergências com ela. Bom, outra coisa que eu também acho que não fiz bem durante o meu mandato foi, de facto, ter uma relação excessivamente próxima com, e fiquei influenciada com as autoridades de saúde. Era o ministro, era o secretário de Estado, que trabalha no IPO, o nosso colega oncologista, era o presidente da CSS de Lisboa, o Luís Cunha Ribeiro, da história de Modenel. Acho que houve, de facto, uma relação excessiva. Agora, apesar de tudo, acho que fiz, e calmo, duas ou três coisas bem feitas. Dava o tempo a todos, era extremamente pontual, as reuniões acabavam a horas, as reuniões tinham um horário programado, das 10 às 10h30 isto, das 10h30 às 10h50 isto, das 10h50 às... A professora Rita Lobos Xavier dizia com muita graça que eu parecia nazi, sou amigo ainda hoje da professora Rita Lobos Xavier, mas muito amigo, dizia, mas as coisas funcionavam bem, passavam horas, acabavam horas, e acho que fiz três coisas com orgulho. Fiz três, quer dizer, fizemos todos, mas por iniciativa, e eu consegui. Fizemos três reuniões conjuntas com o Conselho de Bioética Espanhol, plenárias presenciais conjuntas, cá e lá. Não há uma única razão para que isso não se continue a fazer com o espanhol, com o italiano, com o francês, com o alemão. Eu sei que são diferentes, que os objetivos são diferentes. Por exemplo, o Deutsche Ethik Rat em alemão não tem as mesmas funções que nós, com mais. O Nuffield em Inglaterra, então, ainda tem muitas outras diferentes que nós. O italiano, o mais próximo talvez seja o francês. Mas é obrigatório, pelo menos uma vez ou duas por ano, termos reuniões plenárias conjuntas. Não há nenhuma razão para isso, nem sequer financeiras. E conseguimos ter pareceres, além das reuniões plenárias conjuntas, pareceres aprovados em conjunto com o Conselho de Bioética Espanhol, concretamente sobre células estaminais. Eu disse, orgulho-me. E fico por aqui. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Conselheiro Miguel Oliveira da Silva. E agora passaríamos ao Sr. Conselheiro Jorge Soares. Por favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Em si, cumprimento todos os senhores conselheiros e cumprimentar também os meus colegas aqui deste painel. Há momentos felizes e eu acho que este é para mim um desses momentos, que é o reencontro com todos vós, nem que seja por momentos breves, o que é uma coisa importante. E, portanto, eu estou grato por este convite para os Estados Gerais, que eu acho que é uma inspiração guterriana, quer dizer, o engenheiro Guterres começou a sua caminhada para vencer as legislativas fazendo os Estados Gerais. Há um valor muito simbólico que eu acho que é importante nesta reunião, que é ouvir. Ouvir parece uma coisa muito banal, mas, na verdade, é um exercício muito meritório e cada vez mais difícil. As pessoas ouvem-se muito pouco umas às outras. Nunca tivemos tanta facilidade de nos ouvirmos, de contactarmos pelas redes, pelos telefones, pelos telemóveis, por o que seja, e eu dá-me a ideia que nos ouvimos pouco. Portanto, este é um momento, do ponto de vista simbólico, ouvir é importante. A Sra. Presidente mandou-nos um guião, que é uma avaliação retrospectiva e uma avaliação prospectiva para o futuro. Eu, acerca do passado, estou aqui um bocadinho com a minha amiga Paula Martins da Silva, e lembra-me muito a carta de achamento do Brasil, do Pero Vaz de Caminha, ao rei Dom Manuel. Da marinhagem e singraduras do caminho, não darei aqui conta à vossa alteza, ou que seja a vossas senhoras. É uma reflexão que eu faço algumas vezes, até escrevi num capítulo de uma, da minha agregação, das minhas provas de agregação, o que me valeu uma bola preta. Mas, portanto, muito sinceramente, eu acho que muito daquilo que aconteceu e que foi ultrapassado, ou que não foi ultrapassado, não tem muito mérito comparativo para aquilo que se possa fazer do futuro. Se me pedir com insistência que mudanças faria, eu diria que não houvesse Covid. Foi um momento realmente muito difícil para todos nós. Primeiro, porque o Conselho teve que ir para casa. Segundo, porque teve que se pronunciar sobre muitas coisas que emergiram na altura da Covid. Desde o isolamento, desde a comunicação através de devices tecnológicos, de telefones, etc. E, sobretudo, começou-se naquele tempo a usar o Zoom, de que todos tínhamos pouca experiência, pouca habilidade, as pessoas ainda não tinham mudado de computadores, ainda eram modelos antigos. Portanto, se eu tivesse que mudar, dizia que não houvesse Covid. Se eu tivesse que disser só uma coisa de que me deu particular, lá está, um momento feliz, particular satisfação, e que foi a aproximação à sociedade. O Conselho tem naturais dificuldades de aproximação à sociedade. E muitas vezes nós precisamos de incorporar o pensamento que as pessoas, que os cidadãos têm a respeito de algumas coisas. E isso que se conseguiu fazer na altura em que se esteve a pensar sobre a morte medicamente assistida e se elaborou aquele texto, aquela coletânea de textos, eu diria que esse foi o momento mais grato desta avaliação retrospectiva. Tudo o resto fica para os marinheiros que ajudaram a fazer a abrir o caminho, e a descrição muito, muito detalhada não é útil, não é útil para ninguém, nem para a minha própria memória, se calhar. Muito obrigado.
E de seguida temos o gosto de passar a palavra ao Sr. Vice-Presidente Michel Renaud, que para além de Vice-Presidente 2009-2015, vivenciou também o primeiro mandato e, portanto, tem uma experiência muito rica de mais de 30 anos do Conselho Nacional de Ética.
Muito obrigado. Gosto de cumprimentar a Presidenta atual, os outros Presidentes e todos os rostos. A maior parte reconheço com alguns anos mais, incluindo eu, já tenho 84 anos quase e meio. E
quem dá mais de 83? Tem
83?
Não.
Queria dizer que para mim é um dia de alegria de voltar a ver estes rostos que nós conhecemos um pouco mais, um pouco menos. E vou parar imediatamente a minha introdução. Tenho um pedaço de texto que gostaria de ler. Como já se falou do terceiro e do quarto mandato, eu queria ficar mais nos primeiros mandatos do Conselho. Tive a sorte, como já foi dito, de ser membro nos primeiros quatro mandatos. e fomos mesmo reeleitos para o quinto mandato, mas nessa altura a Presidente do Parlamento, Assunção Esteves, considerou que a nova lei tinha efeito retroativo e eliminou os dois, aqui presentes, assim como os dois bastonários da Ordem dos Médicos. Bom, esta presença de 20 anos nos trabalhos do Conselho foi para mim de uma riqueza extraordinária, aprendizagem. Eu penso que aprendi muito mais do que dei aos Conselhos e, neste sentido, foi uma lembrança mesmo muito positiva, muito agradável. Fiz um texto já publicado no quarto volume das obras completas do professor Luiz Archer e tinham-me pedido um texto sobre o professor Luiz Archer, presidente do Conselho Nacional de Ética. E por preguiça, vou retomar uma pequena parte deste texto que me parece, e gostaria de acabar com sete breves anotações sobre o futuro. E queria dizer que há 45 anos que estou em Portugal e acho uma vergonha ainda não ter escondido o meu sotaque. Pensei inicialmente, vou frequentar aulas no meu tempo de aposentação, o qual começou já há vários anos, como podem pensar, e ainda não segui estas lições de dicção. Tive o privilégio de ser membro dos primeiros quatro mandatos do CNEC, desde a sua fundação até o mês de março de 2015. Cada mandato de 5 anos teve a sua figura própria, assim como um presidente com personalidade diferente. O primeiro mandato teve como presidente, em primeiro lugar, o Dr. Mário Raposo, que tinha sido o redator da proposta de lei criando o Conselho em dezembro de 1990 e que teve a tarefa de inaugurar um organismo para o qual ninguém tinha experiência. Demitiu-se depois de poucos meses e foi substituído pelo bastonário Augusto Lopes Cardoso. O Dr. Mário Raposo, que fez a legislação, a primeira legislação do CNEC, era uma pessoa excelente, mas como ninguém sabia o que se devia fazer num CNEC, então ele começou a fazer comentários alheios ao CNEC. E lembro-me que o professor Daniel Serrão estava imediatamente à direita dele. E os que estiveram no CNEC, nesse mandato, podem lembrar-se que o professor Daniel Serrão costumava falar e o Dr. Mário Raposo pergunta, depois de ter falado meia hora de outros assuntos, então, senhor professor, não diz nada. Resposta do professor Daniel Serrão, com o seu estilo e seu caráter. É verdade, e isso é muito grave. Ponto final. Um mês depois, o doutor Mário Raposo cedeu o lugar e foi substituído pelo bastonário Augusto Lopes Cardoso. Este foi um excelente presidente, habituado aos debates judiciais e aos conselhos de administração. Ele podia imprimir, eu diria, um ritmo extremamente sério e calculado para os debates. apesar das discussões às vezes difíceis e às quais era necessário pôr fim, a atmosfera do Conselho era excelente. Ousaria dizer que, secretamente, pessoalmente, comparei a atmosfera do primeiro mandato à atmosfera de uma pensão de família. É preciso referir que, além do seu presidente, a composição deste primeiro mandato podia contar com personalidades de alto relevo. Não digo que foi o primeiro, mas todos os mandatos, mas para mim, mais novo nessa altura, tinha e conhecia alguns membros pelos quais tinha uma grande admiração. O professor Padre Archer, os professores Walter Oswald, Daniel Serrão, Pinto Machado, fundador de Faculdade de Medicina do Minho, Lúcio Craveiro da Silva, padre jesuíta que foi o fundador também na Universidade do Minho de Filosofia e foi reitor da Universidade do Minho, Manuel Braga da Cruz, o padre Feitor Pinto, o bastonário Machado Macedo, o juiz conselheiro Lopes Rocha, a doutora Paula Martinho da Silva, assim como...
Eu não.
Não? Eu percebi que não me lembrava que tivesse sido, mas percebi que...
Teria sido muito honrado se tivesse sido.
Com um olhar retrospectivo, noto que o primeiro ano, com o presidente Mário Raposo, foi quase um tempo de rodagem. Ninguém sabia exatamente o que se deveria elaborar como pareceres. E alguns advogados presentes pensavam que era preciso fazer isso de modo muito sério e legalista. E depois, imediatamente, ou pouco depois, percebemos que não se tratava, no CNEC, de um mini-parlamento produzindo leis vinculativas, mas apenas de um organismo emitindo pareceres não vinculativos. Com efeito, uma tentação ou tendência foi rapidamente superada, que consistia em quase, inconscientemente, produzir pareceres sob forma de projetos de lei. O trabalho do professor Archer foi, a esse respeito, valiosíssimo na elaboração do terceiro parecer do Conselho. O 3 CNEC 93, sobre a questão fraturante que ainda hoje é considerada como eminentemente atual, a fecundação in vitro, ou, na terminologia agora habitual, a PMA. Já nessa altura, as discussões foram vivas e não suscitaram a plena unanimidade. Contudo, é preciso notar que nos primeiros dois mandatos, o do bastonário Lopes Cardoso e o segundo presidido pelo professor Archer, nunca foi necessário proceder passo a passo a uma votação sobre os diferentes artigos dos pareceres, como foi ulteriormente o caso nos últimos dois mandatos, no terceiro e no quarto mandato. A discussão chegou quase sempre a um consenso que não eliminava a redação de declarações de voto. Penso que todos os membros, ainda vivos, deste primeiro mandato conservam saudades do bom espírito e da competência que marcaram os trabalhos e notamos que vários já nos deixaram, além do professor Archer, o doutor Raposo, Machado Macedo, o juiz Lopes Rocha, Lourdes Pintasilgo, o professor Falcão de Freitas, professor de cardiologia no Porto, Lúcio Craveiro de Silva, entre outros. Depois de um interregno de 18 meses, devido a questões administrativas, nomeadamente o fim do INIC, a sua substituição pelo Conselho de Ciência, sabem de que coisa? O Instituto responsável pela ciência no Ministério de Educação. Começou o segundo, o mandato do padre Archer. Com a sua bondade habitual, deixava falar os membros, mais do que o doutor Augusto Lopes Cardoso, mesmo quando se afastavam do cerne das questões debatidas. Sabia, contudo, e com elegância, endireitar a discussão. Pode-se dizer que a sua presidência não tinha exatamente o estilo de um advogado mestre em gestão de conselhos, como tinha sido o bastonário Lopes Cardoso, mas mostrava paciência acadêmica de um diretor de centro de investigação. Este cargo tinha exigências cada vez mais absorventes, sem, contudo, dispor de um apoio administrativo parecido como o atual. Neste sentido, o presidente do terceiro conselho teve uma tarefa monumental quanto ao secretariado e ainda não estava, a situação do secretariado começou a endereçar-se com a Cíntia
Águas.
Cíntia Águas. As minhas observações são pormenores face a questões centrais. Em Portugal, com efeito, a composição do Conselho não imitou o modelo francês que tinha inspirado a criação do CNECF. Aliás, o nome Conselho Nacional Consultivo de Ética para as Ciências da Vida e da Saúde, em França. Neste último, no CNECF, no Conselho Nacional Francês, há representantes oficiais de várias correntes religiosas e ideológicas que se pronunciam na perspectiva da sua própria e que devem pronunciar-se na perspectiva da sua própria obediência ideológica. É assim que, norma, há no Conselho Nacional Francês um católico, um membro católico, um protestante, um judeu, um muçulmano e um ateu livre-pensador. Ora, não foi o caso para a lei portuguesa. Depois falarei um pouco disso. Surgiu então uma dificuldade quando a discussão incidia num problema bioético que dividia e continua a dividir a sociedade. Em geral, estes problemas são chamados fraturantes, porque dizem respeito ao princípio e são principalmente as discussões dizendo respeito ao princípio e ao fim da vida. Trata-se de questões tais como o recurso a células staminais embrionárias, o diagnóstico genético pré-implantatório, o aborto, a maternidade de substituições ou as questões ligadas à eutanásia, do outro lado da vida. Os destinatários dos pareceres a emitir são, no caso dos organismos como o CNEC, a população em geral, na diversidade de suas orientações ideológicas. Daí uma dificuldade. Em que medida um membro do CNEC deve, nesta discussão e na sua respectiva tomada de posição, fazer abstração de suas próprias convicções mais profundas, nomeadamente de suas convicções religiosas, em virtude do respeito pelas convicções alheias? De facto, no nosso CNEC, a evocação das convicções religiosas nunca costumou intervir, senão do modo lateral, a título de mera informação, mas nunca como elementos de fundamentação do parecer. Lembro-me a esse respeito que se pediu ao professor este lapso são os da idade. O professor Daniel Serrão foi encarregue de um documento, de um relatório sobre uma questão de fracturante, e ele fez um documento prévio ao parecer, mas feito explicitamente na linha da fé católica. O documento dele foi recusado por todos, católicos e não católicos, dizendo que não é a nossa maneira de trabalhar no Conselho Nacional de Ética. E admirei a sua simplicidade, pôs de parte, absolutamente de parte, o que ele tinha feito e redigiu um texto que prescindia explicitamente de fundamentações ideologicamente religiosas.
Será possível resumir um pouquinho? E nós podemos Bom, depois distribuir.
Muito bem. Então, vou. Tinha mais um ou dois parágrafos e vou só passar para breves observações. Observações práticas que não têm nada a ver com estas considerações que apresentei sobre os primeiros dois mandatos. Em primeiro lugar, devíamos às vezes refletir sobre a maneira como se escolhem os membros. A lei privilegiou três critérios. O critério político, com a Assembleia da República e o governo, os critérios científicos, Academia das Ciências, Conselho de Reitores, Conselho Médico-Legal do Instituto Nacional de Medicina Legal e Fundação para Ciência e Tecnologia. E, em terceiro lugar, as ordens, isto é, critérios profissionais. E é aqui que eu tinha dito o critério ideológico da escolha, como existe no Conselho Nacional de Ética francês, foi recusado pelo legislador, os legisladores sucessivos. Para mim, acho que, mas isso seria aumentar excessivamente o número de membros na atualidade, seria interessante ter também, do ponto de vista religioso, o parecer de um católico, de um protestante, de um judeu, de um representante do Islã. Isso era uma primeira consideração. Segunda consideração, como escolher membros que devem pronunciar-se sobre assuntos de ética? Verificamos, eu falo não como professor de filosofia, mas como um problema geral. Todos nós temos uma ética vivida, mas a ética vivida, o que ensino sempre nas primeiras aulas de ética na universidade, o que fazia, a ética vivida não é a ética teórica. Neste sentido, como formar um grupo de reflexão sobre bioética, que tem como base a ética, com pessoas cuja profissão está totalmente e normalmente alheia à problemática ética. A bioética é uma ética aplicada, tal como ética empresarial. Há uma multiplicidade de éticas filosóficas, mas acho que cada membro que se debruça sobre uma ética aplicada devia ter algumas noções de ética teórica. E, para mim, é um problema quando há um novo conselho como, digamos, facultar aos profissionais que efetivamente não têm nada a ver com a ética fundamental, o conhecimento que permitirá um diálogo mais rico. Terceira observação. Qual é a relação entre ética, direito e política? Ou entre, mais de modo particular, entre ética, bioética e política? Eu pensei, e isto sem de modo nenhum criticar nada, que os quatro mandatos que, nos quais tive a sorte de ser membro tinham um perfil sociopolítico diferente. De tal modo, isso é normal, porque a maioria dos conselheiros é eleita por critérios políticos. Isto é, a Assembleia da República e o Governo nomeiam 11 membros sobre 21. Então, às vezes, a gente podia prever mais ou menos o sentido de votação, nunca dissemos isso. Agora, como veterano, falo nisso de livre vontade. Mas, às vezes, era possível saber, à partida, conhecendo-nos reciprocamente, como é que iria haver dificuldades, de onde iriam sair dificuldades e oposições, às vezes fortes, principalmente nos assuntos fraturantes. E, neste sentido, um conselho de bioética, cheguei à reflexão seguinte, não é puramente uma discussão de ética, é também uma discussão que tem pressupostos de natureza social e política. Mas isso é um tema que mostra que existe um risco de politização da bioética. Quarto ponto, há 7 pontos, mas os outros são muito breves. Como refletir sobre o sentido de uma votação nas questões de bioética? Isso mostra que a bioética, no contexto dos organismos nacionais de bioética, não se mantém no plano puro da ética. A questão dos valores éticos não se decide pelo recurso à maioria. A minha quarta observação é qual é o sentido de uma maioria na discussão de bioética. Será que as maiorias têm mais razão? Mas a ética discute-se, mas não podemos dizer que as maiorias políticas elegem sempre o melhor governo. Do mesmo modo, as maiorias na bioética não chegam necessariamente aos valores éticos mais altos. E, por outro lado, será que a bioética, para mim isso é um dos problemas subjacentes de bioética que me parece o mais importante. Como é que temos que votar numa discussão difícil de bioética se sabemos que vamos contra o sentido da sociedade? Então, temos que manter absolutamente ou temos que ver o que é o melhor do ponto de vista do estado ético de uma determinada população. Então, neste sentido, já tivemos casos em que votámos contra o nosso desejo pessoal, porque pensámos, por exemplo, se o nosso desejo de ética religiosa é diferente, será que alguém, um católico deve votar do ponto de vista das suas convicções profundas ou das convicções aceitáveis por uma sociedade plural? Isso, para mim, é um problema que não foi tratado explicitamente muitas vezes, mas que me pareceu, no decurso dos anos, uma questão importante. Uma reflexão sobre o sentido dos valores podia ser o ponto de partida de cada novo mandato. Por exemplo, até onde é possível praticar a tolerância? Tolerância, como disse, aceitar, tolerar, votar no sentido aceitável por uma larga maioria de população. Quais são os critérios que determinam o momento em que tolerância deve ceder o passo a uma intolerância saudável? Não podemos tolerar tudo. Esta questão tem a sua pertinência na discussão das questões ditas fraturantes, de que se sabe que nunca poderão chegar a dar origem a um consenso social. Agora acabo. Ponto 5. No segundo mandato, não sei se foi continuado depois, decidiu-se fazer não só pareceres, mas documentos de reflexão. Houve dois documentos de reflexão entregues a uma personalidade, discutidos não nos pormenores, mas para saber se podia ser um documento, não um parecer, de reflexão útil para o Conselho. Houve pelo menos dois, um sobre a ética da sexualidade, de que eu tive a honra de ser o redator, e um sobre...
Muito bem feito.
Muito obrigado. E um outro sobre a dignidade humana. Sexto, penúltimo problema, o exemplo de PMA no primeiro mandato, no terceiro mandato, no quarto mandato, mostram a evolução e, por exemplo, o mandato do terceiro, o parecer sobre a PMA do terceiro mandato contradiz o que tinha sido no primeiro mandato. Contradiz, tem uma posição diferente. Então, mas o que é muito bem, está correto, mas não estou a criticar isso de modo nenhum. Mas quando se faz um novo parecer, como o do terceiro mandato, fala-se de derrogações, isto é, dá-se uma maioria a uma posição e depois há derrogações. A questão que o termo de derrogações suscita é saber se o que se chama o slippery slope, a descida deslizante, não vai existir no Conselho exatamente, se me permitem, como vemos partidos políticos da esquerda que querem, pouco a pouco, fazer progredir, que têm uma estratégia de slippery slope. E concluo dizendo que seria eventualmente útil, nunca se fez, mas evocou-se esta possibilidade, que para mim será uma vantagem no futuro, que membros do Conselho de Bioética possam ir para os últimos anos do secundário para explicar o que faz o Conselho Nacional de Ética. Não sei se se fez nos últimos dois mandatos, nós falamos disso, mas nunca se fez. Seria uma maneira para os alunos que acabam e já sabem muitas coisas de bioética. Eu fiquei surpreendido com a capacidade de conhecimento bioético que tinham alunos do 11º, 12º ano. Peço desculpa por ter ocupado demasiado tempo.
Muito obrigada, Sr. Professor Michel Renaud. Eu podia dar imediatamente a palavra à doutora Paula Martins da Silva sobre esta questão da bioética no secundário, mas agora é a palavra para os senhores conselheiros colocarem as questões, e eu vou pedir que as questões possam ser colocadas de forma breve, e vou pedir também aos senhores presidentes e vice-presidentes que façam também respostas breves para nós conseguirmos abordar diferentes temáticas. Enquanto o microfone está aí a aguardar que alguém levante a mão, eu gostaria desde já de colocar uma questão, mas nós vamos reunir várias questões e depois cada um responderá como parecer melhor, pegando nas questões que achar por bem. Uma primeira que eu teria tinha a ver com um pouco a evolução precisamente do Conselho. Fico com a impressão que os primeiros mandatos eram muito mais homogéneos, e o consenso homogéneos, até mesmo porque o tal critério ideológico não estava considerado, e por isso, havendo uma maior homogeneidade na maneira de pensar entre todos os conselheiros, também se compreenderá porque é que não era necessário fazer uma votação parágrafo a parágrafo e a maior facilidade de encontrar consensos. Entretanto, esta realidade é hoje um pouco diferente e se calhar com a entrada de outros nomeados por, ainda há bocadinho o Conselheiro Miguel Rico dizia, é a primeira vez que está aqui a Ordem dos Psicólogos. Neste mandato foi a primeira vez que entraram a Ordem dos Psicólogos, mas se calhar no futuro, no próximo mandato, e nós temos no último deste, se calhar vão entrar outros organismos também. Por isso, a diversidade, a heterogeneidade vai continuar a acentuar-se. Eu gostaria que comentassem um pouco isso e também, já olhando para o futuro, porque não podemos fazer distinção agora entre o retrospectivo e o perspectivo, dado o adiantado da hora, olhando já para o futuro, se consideram o que é que valia a pena fazer em termos de composição. O professor Michel não falou de critérios, eu, para além dos critérios, perguntaria outras entidades, também o Conselheiro João Ramalho Santos disse logo bem, a FCT agora foi extinta, ele está aqui como nomeado pela FCT, por isso certeza que vai haver mexidas a este nível. O que é que pensariam sobre essa matéria? Outras perguntas? Eu gostaria de reunir algumas antes de passar a palavra. O professor Michel Renaud vai ficar para o fim agora, se não se importa. Inês Godinho, por favor.
Muito obrigada. Aqui a minha pergunta era mais prospectiva, mas com base num aspecto que foi referido pelo Sr. Professor Jorge Soares. Enquanto Presidente, que uma das coisas que lhe deu particular alegria foi a aproximação à sociedade. E é um dos aspectos do Conselho em que tem havido alguma mobilidade de opiniões, para pôr as questões dessa forma, sobre verdadeiramente qual é que será o papel do Conselho, se mais reservado, se quisermos, se, não digo interventivo, isso estaria fora de questão, sendo um Conselho, mas se com uma maior ligação à sociedade. E, portanto, pensando justamente que os conselhos, e como disse a doutora Paula Martinho da Silva, são fruto do seu tempo, e portanto pensando no tempo em que vivemos, mesmo em termos políticos, mas se me for permitida a consideração também em termos sociais, em que as exigências éticas que são colocadas a conselhos como o nosso são talvez diferentes, se calhar em algumas coisas menos técnicas, menos sobre a procriação medicamente assistida e mais sobre outro tipo de questões mais, com uma transversalidade social um bocadinho mais acentuada, perguntaria, olhando para a frente, se fará sentido repensar como função do Conselho também esta ideia de tentativa de aproximação à sociedade. Muito obrigada.
Outras questões? A tarde foi-se com esta, vem. Como é que lidaram com a questão de a Assembleia da República solicitar pareceres de uma semana para a outra? O que continua a fazer? Como dar resposta a questões assim tão colocadas com tanta urgência? Eu ia passar então a palavra ao professor Jorge Soares primeiro, depois deixar a quem queira também.
Resposta para ser rápida, não é? Eu acho que é muito benéfico ouvir a sociedade em determinados temas. Se deve haver momentos precisos para isso ou se isso tem, é conduzido pelo tema, e claramente na morte assistida foi muito benéfico ouvir a sociedade e a sociedade perceber que havia um conjunto de pessoas a pensar o assunto. E a pensá-lo de forma muito plural, muito diferente. E nem toda a gente que entrou com uma posição no início chegou ao fim. Sem, a posição foi moldada por muita coisa que se ouviu. E quando eu digo a sociedade, muitas vezes é gente com algumas capacidades. As instituições constroem a sua história e constroem-na muito através dos seus membros, do seu prestígio, do seu mérito, do seu empenho, etc. O que se passa, isso não invalida que as pessoas ouçam a sociedade em geral. Relativamente à questão que é muito operacional, que a senhora Presidente estava a pôr dos gabinetes e do Parlamento solicitar respostas a prazo muito curto. Isto tem a ver com a pouca valorização que os políticos têm, do parceiro do CNEC. Eu recordo-me quando nós fizemos a proposta de ouvir as pessoas e ouvir determinados grupos num roadmap pelo país, o gabinete que faz a coordenação da atividade dos parlamentares foi ferocíssimo, ferocíssimo contra a nossa proposta. E foi ferocíssimo porque se os senhores deputados representam o povo, não é preciso ouvir o povo. E esta é... Portanto, muitas vezes os parceiros que são enviados não traduzem consideração e necessidade de ouvir a opinião plural e independente do Conselho, mas é fazer uma rotina, resolver uma rotina, independentemente do que lá venha escrito.
Ou seja, um bocadinho formal, ouvido o Conselho. E nada mais. Só uma questão em relação a isso. E se, por exemplo, vem uma tomada de decisão a nível da Assembleia da República completamente ao arrepio, ignorando totalmente aquilo que terá sido, por hipótese, um parecer do Conselho? Qual a estratégia que o Conselho deve ter nesse momento?
O Conselho deve fazer ouvir a sua posição. Agora, qual é o local e o modo como vocaliza essa posição, isso tem que ser pensado, não é? Porque é ajustado caso a caso. Isto é, tendo em atenção sobretudo o que se pretende do objetivo. Se o objetivo é fazer mudar, ou o objetivo é fazer barulho.
porque fazer barulho, espernear, pode não ter utilidade nenhuma, não ter eficácia. Portanto, é preciso pensar assim, acho que umas...
Estou absolutamente de acordo com tudo o que disse o professor Jorge Soares e lembro perfeitamente que no terceiro mandato, já não me recordo se foi acerca do diploma sobre ensaios clínicos, se foi outro, não me recordo, que quando foi aprovado e publicado no Diário da República o diploma, estava lá escrito no preâmbulo ouvido o Conselho Nacional de Ética, que não tinha sido ouvido. Depois isto gerou ali uns problemas, não é? Porque nós falámos sobre isso e depois então, talvez já não me lembro muito bem. Isto para dizer o quê? Há duas questões em geral que foram aqui suscitadas, muito pertinentes. Uma relativamente à evolução que me parece que é natural e desejável, de uma certa homogeneidade dos membros do Conselho de Ética no início dos mandatos, até à diversidade cada vez maior, e é desejável, quanto a mim, que isso aconteça, obviamente. Foi no terceiro mandato que se começou a estabelecer o sistema da votação, precisamente porque era um grupo muito diverso. Mas, e eu conto acreditar que devemos sempre tentar conseguir encontrar um consenso na nossa diversidade, mas admito perfeitamente que haja uma altura em que nós assumamos, nós membros de um conselho, que não conseguimos chegar a conselho. Esta questão colocou-se, por exemplo, no terceiro mandato, quando estávamos a discutir o parecer, refletir sobre a questão da investigação em células staminais, que na altura estava, era muitíssimo polémica. Eu cheguei a dizer, a divergência era enorme, como compreenderão, e eu disse, mas nós, não me parece mal que admitamos que não chegamos a consenso, não conseguimos chegar a consenso, que há duas posições divergentes que são inconciliáveis. Depois conseguimos chegar, diminuímos talvez a força do parecer, não é? Ficou mais nos princípios e não fomos tão longe, na minha opinião, quando seria desejável. Mas, de facto, eu acho que... Porque a sociedade portuguesa, ou qualquer sociedade, é divergente em questões muito complexas. E, portanto, eu não vejo que... Acho que assumir que existem pontos que não são consensuais é uma forma de mostrar que realmente refletimos e chegamos a essa conclusão. E, portanto, acho que o caminho vai ser da diversidade, vai ser cada vez mais difícil conseguir realmente... Mas acho que é sempre possível. É sempre possível nós conseguirmos consensos no essencial. Para mim, independentemente da nossa diversidade. E a prova é...
Mas já houve um tempo em que pensámos em fazer, não chegar a consenso e pôr as duas posições.
Era o das células staminais, a investigação das células staminais.
Pois, mas como poderão, e depois não avançou.
Mas, depois...
Foi na altura em que se discutiu a diferença entre consenso e compromisso.
Exato. Também, esta questão da diversidade... E, no fundo, um certo mostrar que é um grupo diverso, que somos um grupo diverso de seres humanos, também se mostra na comunicação, não é? Eu recordo-me que nos dois primeiros mandatos havia a maior parte dos membros, eu não estou a criticar, isto era fruto de uma época, e até da nossa própria insegurança relativamente à forma de proceder. Havia um grupo maioritário que dizia, nas situações mais complexas, não se fala com a comunicação social. Nós somos um grupo de expert e, portanto, é assim que nós somos tratados, estamos aqui neste organismo, e não temos que estar a dar explicações nem a comunicar.
É claro que as coisas não podem ser assim, a evolução mostrou que não podia ser assim. E a comunicação, de facto, e o diálogo, comunicação e diálogo, quando falo em comunicação não é só com a comunicação social, obviamente tem várias vertentes, desde logo o diálogo com os jovens, que o professor Michel Renaud também referiu, e eu tenho que dizer isto, mas realmente no terceiro mandato, eu acho que foi, para mim, foi a parte mais emotiva, emotiva no sentido positivo do terceiro mandato, foi termos conseguido realizar o despertar para a bioética com muitas escolas secundárias do nosso país, com cento e tal alunos a discutir a questão da clonagem, tudo com a prata da casa, não é? Professor Pedro Fevereiro, a Maria do Céu, o professor Jorge Soares, eu e mais a Fernanda Henriques, e o professor João Lobo Antunes. Foi extraordinário ver o professor João Lobo Antunes, de quem eu tenho muitas saudades, de facto, durante um dia inteiro, a discutir com os alunos das escolas secundárias a questão da clonagem. E, portanto, e os frutos que isso teve, e para mim acho que é muito, muito importante. E o diálogo com a sociedade já foi aqui dito, foi redito, e, portanto, não vou insistir, mas é que, de facto, acho que é a chave para que as coisas possam realmente fazer sentido. A questão dos pedidos para ser rápidos, urgentes, no terceiro mandato nós ainda não tínhamos isso, não é? Porque não estávamos na Assembleia da República, até o terceiro mandato não houve esse problema, digamos, das urgências, não é? Mas é um problema. Eu tenho refletido bastante sobre esta questão. É um problema, porque não sei se é pelo facto de estar na Assembleia da República, se é por fruto das circunstâncias ou porque é politicamente correto pedir para ser ao Conselho, não sei qual é a razão, mas de facto um Conselho Nacional de Ética não pode estar sobrecarregado com pareceres urgentes e sobretudo também, ou em simultâneo, não só urgentes, mas sobre temas que provavelmente não serão, não deveriam ser tratados pelo Conselho da forma como são, ou seja, responder a um projeto de diploma, ter que responder com urgência. Não, por exemplo, eu lembro, voltando à questão da procriação medicamente assistida, que o Conselho, no terceiro mandato, foi chamado a pronunciar-se sobre diversos projetos de lei, mas sem urgência, não tínhamos prazo, e o que se decidiu, quanto a mim bem, foi, não, nós não vamos pronunciarmos sobre cada projeto de lei, vamos pronunciarmos sobre a procriação medicamente assistida, o tema. E, portanto, há aqui uma diferença que realmente, que hoje em dia se nota que, de facto, há uma pressão muito grande. E não é possível. Não é possível porque, agora podíamos estar aqui horas a falar sobre as questões internas, mas é possível porque as pessoas, os membros de um conselho, reúnem-se uma vez por mês ou duas vezes por mês, não sei quantas vezes é que... Não é possível. Agora podemos falar nos perdíamos, nos pagamentos, nas condições, etc. Podemos estar aqui imenso tempo. Mas também são questões que devem ser tratadas. Os membros do Conselho têm de ser bem tratados, digamos assim. Quando digo bem tratados, devem ter condições mínimas para poderem disponibilizar do seu tempo para se dedicar, também com tempo, a refletir sobre estas questões. E não é... Pronto. Estas são as questões. Sim, pronto, eu já não tenho neste tema mais nada a dizer.
Passar também a palavra ao...
O professor Maria do Céu, diga-me só uma coisa. Eu gostava depois de dizer 3 minutos sobre perspectivas futuras. Digo-a já? Então pronto, eu vou dizê-la já, mas antes sobre esta urgência. Acho que se pode e deve falar com o professor, com o doutor José Pedro Aguiar Branco, que eu conheço há muitos anos e que é uma pessoa, digamos, dialogável e urbana, e explicar estas coisas e dar-lhe exemplos do absurdo, da urgência, que muitas vezes não leva a nada. Dou um exemplo. A lei de gravidez de substituição que tanta polémica deu não foi sequer regulamentada até hoje. Ninguém ousou apresentar um draft, uma proposta de regulamentação dessa lei, tão mal feita ela está. E tão insuficientes são as forças que a apoiaram, E eu até estou convencido, e sei o que estou a dizer, que se calhar, antes de haver regulamentação, a lei vai ser revogada pela maioria PSD Chega. Outro tanto se dirá em relação ao veto da regulamentação, aí houve regulamentação, ao veto votada pelo Presidente da República, em relação à lei da chamada morte medicamente assistida. O Presidente da República vetou, com um parecer assinado pelo Vice-Presidente Guilherme, como é que se chama? Guilherme Almeida Ribeiro, Vice-Presidente do Tribunal Constitucional, fez o acórdão, ou assinou, quer dizer, o acórdão é do Tribunal Constitucional, mas é assinado por ele. A regulamentação da lei de morte medicamente assistida foi declarada inconstitucional pelo Tribunal Constitucional.
Não houve regulamentação.
Houve uma tentativa de regulamentação que foi declarada inconstitucional. Então é a lei propriamente dita. Então, melhor ainda. Então é antes. Pronto. Então é antes. Obrigado pela correção. A própria lei de morte medicamente assistida sem regulamentação é declarada inconstitucional e não se vê ninguém a fazer uma outra lei. Ou, na altura, apareceram logo as pessoas do costume, que agora estão na flotilha, a dizer isto é muito fácil, isto resolve-se em 3 dias. Em 3 dias resolve-se isto. São umas críticas de cá cara a cá, isto resolve-se em 3 dias. Já passaram 4 meses, ninguém ousa fazer outra lei, quanto mais a regulamentação. E para mim é óbvio, tão certo como eu me chamo a Miguel, que nos próximos anos em Portugal não vai haver nem lei de medicamente assistida, nem lei de gravidez e substituição. Mas depois falaremos sobre isso. Agora, o que é que eu gostava de dizer de 3 ou 4 coisas em relação ao futuro? Foi dito pela professora Paula Martinha da Silva, e muito bem, a escolha dos membros é que faz o grupo, completamente, e a motivação dos membros. O professor Miguel Renaud disse muito bem como escolher os elementos. A professora Maria do Céu, Patrão Neves, disse a pouca valorização que os políticos têm em relação ao CNECV. Isso faz-me pensar, e isto não é uma crítica a ninguém, é sobretudo uma crítica às autoridades designantes, o que é que a gente faz para o futuro, eu vou só falar 3 minutos sobre isso, porque é que as pessoas são mal escolhidas. Se 5 pessoas em 20 saem, não é porque estão os 5 doentes, podem ter tido opções de vida que mudaram completamente, ir viver para o estrangeiro, coisas completamente incompatíveis, conflitos de interesse gravíssimos que têm que sair daqui. Mas eu acho é que as pessoas são mal escolhidas e quando aceitam, aceitam mal. Não sabem para o que vêm, como diz o professor Michel Renaud. Se calhar a maioria das pessoas não tem uma formação em filosofia, em bioética, etc, etc, e não sabe o que é que vem para aí fazer e depois sai e isto tem corrido mal. E nesse aspecto, para a identidade e para a consistência do Conselho Nacional de Ética, não é possível. Até para as pessoas se conhecerem, que em 5 anos saem 5 pessoas, mais 2 do secretariado. Bom, eu penso que é importante consistência, que é importante transparência, consistência e identidade, transparência e participação. Na transparência eu propus, consideraram-me um ET, e se calhar vão todos considerar-me um ET, propus há 4 anos, quando candidatei a presidente do Conselho Nacional de Ética, que as atas do Conselho fossem públicas. E propus mais que isso, que as reuniões fossem transmitidas em direto. Isto não era nada de maluqueira. Isto foi o que se fez durante anos e anos e anos e anos e anos nos Estados Unidos, enquanto existia o President Premier Council of Bioethics, depois Commission of Bioethics, do tempo do George W. Bush e do Obama, etc. Depois, não sei porque o Biden acabou, e este ainda mais acabou. Mas isto não é nada, quer dizer, se as reuniões na Assembleia da República são transmitidas em direto, porque é que estas não vão dizer? Isto quer dizer que as atas também deviam ser públicas e que as atas deviam ser muito mais pormenorizadas e que é inaceitável uma ata dizer, uma ata não, um parecer, não é uma ata, um parecer dizer, o presente parecer foi votado no dia tantos em que estiveram presentes tal, mas dos que estiveram presentes não se diz quantos saíram antes da votação. Portanto, os que estiveram presentes não foram todos os que votaram. Bom, portanto, isto para mim não é transparência e o Conselho Nacional de Ética, se quer ser transparente, tem que dizer quem votou, quantos votaram a favor e contra, independentemente das declarações de voto, como é evidente. Já falei aqui no meu passado, coisas que eu não teria feito ao longo da minha vida académica, teria ido falar com o reitor ou pedido alguns elementos para não estarem no meu júri. Já neste Conselho, eu estive em 2 júris em que não devia ter estado, com o professor Luís Madeira e com a professora Margarida Silvestre. Arrependo-me profundamente do ter feito. Deveria ter invocado conflito de interesses, devia ter ido falar com o reitor da Universidade de Lisboa e dizer, desculpe lá, eu não quero estar neste júri, não, e de Coimbra, não quer dar neste juro por isto, sabendo o que sei hoje. Na altura, se calhar, não sabia o que sei hoje. Mas isto quer dizer que os conflitos de interesses não são apenas económicos ou financeiros, quer dizer, é evidente que se por hipótese absurda, a professora Margarida Silvestre for uma adepta fantástica da gravidez de substituição e ganhar imenso dinheiro com isso, não sei o quê, ela não pode fazer um parecer sobre gravidez de substituição. Isso são interesses financeiros e ideológicos. Mas há também conflitos de interesses académicos. Eu hoje, se soubesse o que sei hoje, não teria estado no júri do Luís Madeira, nem no júri da professora Margarida Silvestre, isto tenho que dizer. É uma autocrítica que eu faço a mim mesmo, cada um que faça o... isto nomeado por outros juros. Olha, por exemplo, na Universidade Católica, mas como não está, como a pessoa para cujo júri eu estou nomeado na Universidade Católica não está aqui, isso para mim não me envolve muito. Pronto, insisto na necessidade das reuniões com outros conselhos e insisto na necessidade de que leiam as agendas dos outros conselhos, leiam o que o Conselho Espanhol está a fazer, o que o francês fez, o que o inglês faz. Eu sei que eles têm âmbitos diferentes e constituições diferentes, alguns até são pagos e bem pagos e tudo isso, mas leiam. E pronto, e que algo, e agora calma, algo terá que mudar na nomeação dos novos elementos daqui a um ano. Não é possível que o próximo Conselho, que vai começar em 26, se calhar já com outra Assembleia da República, não me espantará nada, se calhar já com outra Assembleia da República, a ser eleita antes do verão de 26, onde teremos aqui muita gente do Chega, se é que não há já alguns, com certeza, não é mal nenhum saber que a gente do Chega, amigos do Chega, e nunca votei no Chega, fui preso pela PIDE e não falei. Agora, o problema não é esse, o problema é que a realidade vai mudar, e nós temos que nos habituar a isso, e, portanto, a próxima nomeação dos conselheiros tem que ser feita de tal forma que as pessoas saibam ao que vêm, sabem porque é que estão a ser nomeados, quem os nomeia sabe porque é que estão nomeados, e que, uma vez mais, ao fim de 4 anos, não tenham saído 5 e mais 2 do secretariado. Obrigado.
Eu, de facto, pedi-lhe ainda para precisar um aspecto. Eu sei que há mais 2 inscrições e depois é que havemos de fechar, sim. Mas em relação àquilo que o Conselheiro Miguel Oliveira da Silva disse, acha que o Conselho, o atual Conselho, deveria dar algum tipo de... fazer algum tipo de reflexão sobre o perfil dos candidatos para as instituições? Porque estamos aqui a falar, e já vários presidentes se referiram e vice-presidentes se referiram aos critérios de nomeação. Haverá algo que o atual Conselho possa fazer? Deixava esta questão, mas passava também já imediatamente às 2 questões, ou pelo menos aos 2 senhores conselheiros que querem pedir a palavra, e depois então passaria primeiro, ao professor Miguel Oliveira da Silva para responder, e depois por esta ordem até chegar ao professor Michel Renaud. Por favor, conselheira Margarida Silvestre.
Muito obrigada. Eu ouvi todos com muita atenção e, de facto, pensando para o futuro, há aqui um ponto que foi falado e que eu acho que é importante. Eu acho que a Assembleia da República não valoriza de forma adequada este Conselho. E a prova disso é não só as urgências, mas efetivamente situações importantes em que nós não somos chamados para ser ouvidos. Por exemplo, em relação à morte medicamente assistida, houve um pedido de parecer inicial e depois houve várias outras propostas que sucessivamente foram aparecendo com vetos, volta para trás, volta a ser, enfim, reapresentada até ao Tribunal Constitucional, e as versões seguintes não chegaram cá. Ora, naturalmente que uma pronúncia inicial sobre um determinado tema e um determinado documento não é extensível aos restantes com todas as modificações. E, portanto, eu acho que é um trabalho que aqui este mandato e os seguintes têm que fazer no sentido de consciencializar a Assembleia, que de facto tem todo o interesse em valorizar devidamente o trabalho deste Conselho e aproveitar precisamente esse conselho, esse trabalho. Em relação às urgências, naturalmente que nós, quando temos prazos, e como disse a doutora Paula Martinho da Silva muito bem, nós não temos tempo suficiente para fazer a reflexão que é necessária. E nós aqui neste Conselho temos alguns parceiros de iniciativa que são claramente certamente de melhor qualidade do que os pareceres de resposta a iniciativas parlamentares, precisamente porque falta esse tempo. E na relação à qualidade da reflexão, eu queria também, enfim, referir-me àquilo que falou o Sr. Professor Michel Renaud, que é o problema da reflexão, da formação em ética, porque eu de facto aprendi imenso com muitos dos pareceres que foram feitos ao longo dos mandatos anteriores, que têm sempre nos seus relatórios questões éticas importantes, onde eu aprendi muito até da forma como nós, querendo fazer éticas práticas, nos devemos aproveitar da ética reflexiva e teórica para trabalharmos a nossa própria forma de, enfim, escrever em termos éticos e nos temas fraturantes, conciliar atitudes e posições distintas. Pronto. Em relação, agora uma última questão, à pluralidade. De facto, as ideologias políticas aqui provavelmente ainda vão ser mais alargadas, outras classes profissionais eventualmente. Fiquei a pensar na ideologia religiosa. De facto, nós somos um país maioritariamente católico, mas também somos cada vez mais global e, de facto, tenho que ir ver essa componente religiosa no Comitê Francês e vou, não sei se também não seria uma forma de enriquecer este Conselho. Por último, o consenso, eu acho que cada vez vai ser mais difícil, portanto temos sempre aquela dualidade da ética de máximos e da ética de mínimos, os juristas também têm isso quando fazem lei para uma sociedade tão plural e de facto eu acho que vamos cada vez mais para os compromissos e muitas vezes para pareceres que, como aqui foi falado, quase foi feito e não foi ainda por este Conselho, mas por exemplo eu na Sociedade Europeia de Medicina da Reprodução já tive, em que o próprio parecer apresenta duas posições distintas porque os elementos desse grupo não conseguem chegar à mesma posição. O caso concreto foi sobre testes genéticos pré-implantatório para seleção do sexo por motivos não médicos. E, portanto, havia claramente quem considerasse adequado, sob o ponto de vista ético, com fundamentos sólidos, e quem considerasse que não era de todo, e apresentando também fundamentos robustos. E, portanto, eu penso que se calhar também por aí nós, em alguns casos mais fraturantes, vamos ter que começar a ir um bocadinho nesta dualidade. Era isto que eu tinha para dizer. Muito obrigada.
Conselheiro Pedro Fevereiro.
Muito obrigado. Eu tenho duas outras coisas a dizer.
Micro, e bem próximo, por favor, para se ouvir bem.
Desculpem. Tinha duas outras coisas a dizer. A primeira coisa é que me preocupa, apesar de compreender a necessidade de que o grupo que faz parte de um determinado mandato tenha alguma homogeneização em termos de conhecimentos de ética, me preocupa essa perspectiva. Porquê é que me preocupa? Por causa da independência com que as entidades designantes designam as pessoas que escolhem. E custa-me pensar que o Conselho vai, de alguma forma, criar condições para condicionar as entidades designantes relativamente às pessoas que escolhem. Obviamente que estou a falar isto porque eu fui designado por uma entidade, que é uma ordem, e que não vejo de que forma, mas também não vejo com que legitimidade o Conselho vai dar indicações às entidades designantes para que tenham que ser pessoas com esta, aquela e a outra característica. E custa-me, como atuante ainda na ordem a que pertenço, que aceitar que isso fosse efetuado. Do meu ponto de vista, e também tendo em conta a minha experiência no terceiro mandato, não foi? Em que eu entrei designado pela Ordem dos Biólogos, mas tinha muito pouco contacto com a bioética e com a ética prática, não é a questão da formação em ética que é importante, mas é o tempo, ou os tempos e o modo como o Conselho funciona, que condiciona muitas vezes a capacidade das pessoas para participarem ativamente e serem competentes na sua participação. E uma dificuldade que sinto ainda neste mandato é precisamente os tempos. Temos muito pouco tempo para fazer as coisas e temos muito pouco tempo de reflexão e muito pouco tempo de, e uso mesmo a palavra, de discussão interna. A segunda coisa que eu queria dizer é uma preocupação que a Margarida já apresentou, que tem a ver com as diversas tendências religiosas. Desculpa. Foi uma coisa que eu já senti anteriormente, que continuo a sentir, e que acho que, efetivamente, o Conselho deveria, aí é que sim, deveria tentar encontrar uma solução. Porquê? Porque, de facto, a sociedade é plural e no fundo, a componente religiosa da sociedade é algo importante e não deve ser deixado de pensar. Um último aspecto. Houve algo que foi deixado para trás e que no terceiro mandato, para mim, era muito interessante. É que depois de um parecer, fazíamos uma conferência de imprensa e chamávamos a comunicação social para apresentarmos esse parecer. E eu acho que isso era enriquecedor de alguma forma. Não quer dizer que não tenhamos outras formas de interação com a comunicação social, mas acho que essa forma era uma forma interessante de interagir com a comunicação social.
Conselheiro Rosalva Almeida, por favor, e é a última conselheira a tomar a palavra. Sim, obrigada.
Eu ia falar de um assunto que o conselheiro Pedro Fevereiro abordou também e que não tinha sido ainda falado, que é a questão da independência. Num órgão que tem designantes diversos, a diversidade está é natural, é consequência, e ainda bem, eu penso que foi encontrada uma boa maneira de termos um órgão diverso, com perspectivas e visões diferentes, graças a haver várias entidades a nomear, a designar personalidades. A questão da independência, para mim, é uma questão de princípio e posso testemunhar, estou agora a entrar no meu 10º ano de mandato, eu tive 5 e agora mais 5, e posso testemunhar com toda a convicção que de falta de independência de parte de qualquer um dos conselheiros nestes dois mandatos. E provavelmente isso também aconteceu nos mandatos anteriores. A pergunta que eu ponho aos senhores presidentes é se acham que se deva, no documento final que sair dos Estados-Gerais, também fazer algumas recomendações suplementares de garantia. A garantia de independência a título de princípio, questões de princípio. Muito obrigado.
Muitíssimo obrigada. Eu agora passo a palavra aos senhores presidentes, começando pelo professor Miguel Oliveira da Silva e depois vimos até ao senhor professor Michel Renaud, e por isso essa será efetivamente a última declaração. Está bem?
Posso só dizer uma coisa que me esqueci?
Por favor, muito breve.
Prende-se com o episódio que contou o professor Miguel Oliveira da Silva do parecer do racionamento. O único episódio em que as coisas tremeram foi exatamente quando nós emitimos uma opinião que se foi transmitida no parecer e a ordem profissional a que nós pertencemos nos moveu a um processo disciplinar por termos uma opinião divergente dos dirigentes da altura. Nós não estávamos lá em representação da ordem, mas recebemos essa ameaça, aliás, que não concretizada, mas publicamente anunciada, de que íamos ser alvo de um processo disciplinar, que até hoje ainda nunca foi ouvido. Penso que nem sequer chegou a ser arquivado, porque nunca chegou a haver. Mas pronto, é estas coisinhas que acontecem.
Posso?
Só a favor.
Isso é verdade, de facto, na altura, o plenário José Manuel de Silva, enfim, chamou-nos todos os nomes imaginários, sobretudo a mim, fizeram-se debates imensos, cheios, transbordantes de gente, aqui na Ordem dos Médicos em Lisboa, com não sei quantos jornalistas sobre racionamento, racionalização, uns a defenderem, quase todos a atacarem. O processo disciplinar vinha, nunca veio, e acreditem ou não, eu hoje dou-me lindamente com o Presidente da Câmara de Coimbra. Bom, agora, em relação à independência, se havia independência ou não, eu, quem quiser acredita, quem não quiser não acredita. Fiquei perplexo quando estávamos a discutir justamente a investigação em células estaminais humanas, embrionárias, células estaminais de embriões da massa celular interna, de embriões de 4, 5, 6 dias, portanto, tem o trofoblasto e a massa celular interna, e daí é que se iam buscar as células estaminais, embriões, obviamente, de procriação endométrica e metagestina, e o ministro, que já morreu, José Maria Negago, tinha imensa vontade em que nós, no quarto mandato, fizéssemos um parecer favorável sobre investigação em células estaminais embrionárias. E eu fiquei, e que dessemos um parecer favorável, como é evidente, e falou comigo sobre isso. E eu fiquei, e eu disse que não havia pressa, e ele tinha pressa, e não havia pressa. Ele tinha sido ministro da Ciência do engenheiro António Guterres, tinha uma admiração infinita por ele, por coisas que a psicologia justifica, porque o professor Maria Negar tinha sido o melhor aluno do técnico, e o António Guterres tinha sido o segundo melhor aluno do técnico. E, portanto, para ele, o émulo era o Mariano Gago, foi ministro dele, mas depois foi também ministro da Ciência do José Sócrates. Foi na altura do quarto mandato. Então, queria, por força, um parecer urgente sobre as células estaminais. E houve dois conselheiros, um homem e uma mulher, e essa senhora já morreu, do Porto, o homem é de Lisboa, um de direito, outro não, que saíam da reunião e diziam: vamos já, às Laranjeiras falar com o José Mariano, com o José Mariano Negar, ministro das Ciências. Eu disse: mas vocês estão loucos? O que é que vocês vão fazer ao José Mariano Negar? Bom, depois telefonavam-nos a dizer: ele está furioso connosco, porque nós nunca mais aprovamos isto e mais isto, aquilo, aquilo outro. Depois, felizmente, o governo caiu, o problema resolveu-se de morte natural. Mas eu aí senti que não havia independência política nesses dois conselheiros.
Ora bem, há três requisitos que são irrenunciáveis num, quanto a mim, não é? Falo para mim, num Conselho Nacional de Ética: consultivo, independente e multidisciplinar. Isso é intocável. É certo que a independência, como jurista, não concordo em se definir mais do que aquilo que se deve definir numa lei. Ou seja, para mim basta dizer que é independente para se perceber o que é que se pretende. Não precisa de definir o perfil dos membros, porque a entidade designante deve compreender que tem de designar membros com determinado perfil, que, aliás, cujas características, não sei se ainda existem, mas deve ter elevado estatuto moral. Bem, pronto. Para mim isso é claro. É claro que sempre foi uma discussão, não sei se agora é. Por exemplo, a Ordem dos Médicos, pelo menos nos primeiros mandatos, sempre entendeu que devia designar o seu bastonário. E isso criou sempre dificuldades, porque estava lá o bastonário e quando, como não coincidiam os mandatos do CNEP com as eleições para o bastonário, depois, a meio do mandato, vinha outro bastonário quando havia eleições e criava ali um certo desconforto para o próprio, de saber em que papel é que eu estou. Sou designado ou sou representante? Pronto. E essas questões acho que devemos continuar a falar nelas, porque para esclarecer que, de facto, as pessoas, independentemente de serem bastonários ou não, estão lá como pessoas, não representando a entidade que os designa. Estas são as três características. Depois havia aqui duas que eu tenho de falar muito rapidamente. Para mim, transparência e confidencialidade não colidem, ou nem sempre colidem. Ou seja, um organismo tem de ser transparente, obviamente, isso é também irrenunciável, transparência do órgão, mas eu entendo que a transparência não colide com a confidencialidade com que os seus trabalhos são desenvolvidos. Depois, o resultado final, tudo aquilo que se puder pôr a mais, ótimo, excelente. Para as pessoas conhecerem quais foram as tendências, enquanto se está a discutir um parecer. Porque nós próprios coloquemos nós próprios na discussão de um parecer que não é confidencial. Eu acredito que a maior parte das pessoas, incluindo eu própria, me sentiria provavelmente retraída de dizer ter determinadas posições, que sabia que no próprio dia, porque hoje é no próprio dia, no terceiro mandato foi no dia seguinte, mas no próprio dia estão nas redes sociais a dizer que este e aquele diz, tem esta posição, e que são facilmente manipuláveis, não é? E que criam obstáculos à independência dos seus membros. E, portanto, eu acho que temos de pensar e de discutir esta questão, mas para mim é clara. Relativamente à representatividade, essa é a velha questão, uma das velhas questões de todos os quenecos, não é? Porque achamos sempre que não é representativo, e mesmo quando estão todas as ordens, todas as pessoas, não sei quantos, não chega, porque há sempre pessoas que acham que não é representativo, mas isto, eu não tenho posição sobre isso. Relativamente, e por isso aqui também vou envolver a questão dos representantes religiosos. Eu acho que há riscos que, se calhar, o francês, o Conselho Nacional de Ética Francês, é realmente um exemplo. Eu acho que tem de ser discutida esta questão, porque depois não chega. Não chega, porque a diversidade é cada vez maior. E, portanto, a discussão vai ser sempre cada vez maior. É a mesma questão de, por exemplo, como há em vários conselhos de ética, de ter um representante dos cidadãos, não é? Um leigo. Não é? Como é que nós vamos escolher? Eu acho isso tudo ótimo, fantástico, mas como é que vamos escolher esse representante? Portanto, isto são questões que existem, de facto, e têm sido debatidas nos fóruns dos Conselhos Nacionais de Ética, e que eu acho que ainda não têm uma resposta o que é o ideal ou o que é melhor, mas tem de ser. Portanto, só me resta a última reflexão, que é as competências do CNEC. As competências do CNEF, salvo erro, têm-se mantido há longos tempos. Mas, de facto, se nós fizermos uma análise muito objetiva, todos os Conselhos Nacionais de Ética têm ultrapassado as suas próprias competências nas matérias que lhes são, para as quais lhes é pedido pronunciar. Porque se nós nos vamos limitar às reflexões éticas sobre o progresso da ciência, da medicina e da biologia, ou em saúde, e não sei bem, estamos num campo em que provavelmente as questões de clima, a menos que afetem a saúde, a nossa saúde, as questões. Eu agora nem estou. Há tantas questões. A agricultura, águas, etc. Eu coloco uma grande interrogação. Será que cabem nesta definição? Será, nessa perspectiva, a questão que eu vos deixo, porque eu também não tenho resposta, é se de facto faz sentido alterar o próprio âmbito de competências do Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida para ser mais abrangente nas questões que coloca, ou então pensar em diversos órgãos paralelos para os diversos tipos de questões. Essa é a questão que eu deixo, mas é a questão que eu acho que é uma questão de fundo que poderia ser desenvolvida. Muito obrigada, agradeço muito a todos, foi um prazer.
Obrigado,
falar aqui e ser recebida, tão bem recebida.
Muito obrigada.
Muito obrigada. Professora Jorge Soares.
Olá. Eu não tenho assim muito mais a acrescentar, se não associar-me aqui aos agradecimentos dos meus colegas. Eu estava a ouvir, eu acho que fui afortunado, porque nunca tive pressões políticas. Também não me pus a jeito para isso.
mas fui afortunado. Portanto, não é um problema de que eu possa transmitir alguma experiência. Relativamente à questão da necessidade de formação de bioética, eu discordo. De ter uma... Não quer dizer que as pessoas não a adquiram pelos processos habituais de comprar livros, falar com pessoas, etc. Mas eu acho que os membros devem ser, sobretudo, pessoas que estejam habitualmente, pensem os problemas da sociedade através do seu mundo próprio, do mundo profissional, do seu mundo religioso, do seu mundo social, etc. Portanto, devem ser livres pensadores e pessoas que estejam habituadas a pensar antes de agir. Portanto, esse é que deve ser o grupo. Se vamos circunscrever à necessidade de uma pré-graduação ou uma pós-graduação em bioética, qualquer dia temos aqui representada a ordem dos bioeticistas também, não é? Portanto, eu acho que não. Nós vamos buscar, e o Conselho vai buscar, a informação a quem a quer, a quem a tem. Vai buscá-las às pessoas que acha que têm condições para poderem enriquecer os seus parceiros. Depois é só preciso ter livres pensadores e pessoas que estão habituadas a pensar o mundo. Isso é que é o mais importante.
Sim. A nossa Presidente pediu-me para dizer as últimas palavras. Será muito rápido. A bioética ensina-nos e pede-nos para ouvir. Ouvir antes de propor soluções. Tentar compreender os pareceres, as opiniões que divergem da nossa. Tentar ter a benevolência para pensar que quem não pensa como nós também tem a sua inteligência e os seus fundamentos. E neste sentido, eu diria, a bioética ensina-nos a paciência e esta maneira de formar amigos que mesmo não pensam como nós. E, portanto, agradeço aqui o convite que me foi feito e, considerando que foi um dia sortudo de poder ver rostos com o qual pouco ou muito partilhei momentos de vida. Muito obrigado.
Obrigada.
Bom, em nome da Sra. Presidente, professora Doutora Maria de Céu Patrão Neves, declaramos encerrada esta primeira sessão de trabalho interno, que foi extraordinariamente proveitosa, agradecendo penhorados, em nome do Conselho, a presença dos presidentes e vice-presidentes. Bem-ajam. E convidamos para almoçar.
Depois deve ficar ali à nossa espera.
A Joana depois ajuda-me quando eu tiver que vir. Vamos.
Até uma vez na história do estado de roupão e não sei o que.